Boa noite, irmãos. Muito bom. Muito bom estar aqui. Como o Rubinho falou, eu casei com a Kellen. Kellen é filha do Moisés Batista, que há mais ou menos um ano também saiu daqui. Hoje ele está em Chicago. Tá morando. Ele foi para Curitiba morar, mas agora ele está em Chicago. Vai ficar até o final do ano lá. E é muito bom, porque eu me lembro, quando eu vim para cá, fui num retiro na chácara. E eu tinha conhecido a Kelly em janeiro e fui num retiro em fevereiro. E naquele retiro eu torci o pé num buraco que tinha lá. Estava tendo um negócio lá e eu torci o pé. E os irmãos, eu me lembro, o Demetrius, né, o Jimmy, cuidando de mim e até, né, dá licença, mas me ajudou até no banho, né? Davi também, o Rubinho, todos os irmãos, o amor dos irmãos naquela época me constrangeu de tal forma que eu fiquei muito impactado. Então, estar aqui junto com vocês hoje é uma alegria muito grande. Eu estive aqui outras vezes, estive aqui no casamento do Samir, todos vocês também conhecem. Então, é muito bom estar aqui junto com os irmãos de Porto Alegre e dizer a Kellen está bem. Nós estamos lá na casa do Rubinho, está eu, a Kellen. Nós temos dois filhos, o Murilo Henrique, de 9 anos, e o Nicolas, de 6, então eles estão... Amanhã nós vamos estar aqui à noite. E é engraçado, porque nós viemos para cá até sem que o Moisés estivesse aqui. Sempre a gente vinha, ficava na casa do meu sogro. Dessa vez, o meu sogro nem está aqui, a gente veio aqui ficar na casa do Rubinho. E estamos tendo um tempo muito bom lá. Hoje à tarde, podemos compartilhar a palavra e orar junto. E é muito, muito bom mesmo ter esse tempo. E o Rubinho, hoje, de meio-dia, ele falou, ele não quer compartilhar algo com a gente, né? Então eu falei, pá, Rubinho, que legal, né? Assim, de sopetão, assim, né? Mas eu creio que o Espírito Santo é o mesmo aqui, é o mesmo em Curitiba, é o mesmo em todo lugar. Então a minha ideia é conversar com vocês, falar um pouco do que Deus tem falado para nós lá em Curitiba e compartilhar um pouco desse maravilhoso Deus, desse Deus tremendo. Inclusive, quando eu falo em tremendo, vocês podem ver que eu tremo, sabe? Lógico, eu tô nervoso, mas é que eu tremo também. Eu tenho um negócio que chama tremor essencial. Então, mesmo, eu sempre vou estar tremendo. Não se preocupe, eu não vou cair aqui babando, nada, mas eu tenho esse tremor. Até é bom que justifica o meu nervosismo perante vocês aqui, mas eu tenho esse tremor, que é tremor essencial. Para mim não tem nada de essencial. Mas eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre igreja, né? É engraçado que quando a gente fala de Jesus para alguém, né? Ou a gente compartilha o evangelho com alguém, a primeira pergunta que vem é aquela, né? Não, mas qual que é a tua igreja, né? Qual que é a tua denominação, né? Onde é que você congrega, né? Qual que é a tua igreja? E essa pergunta é uma visão um pouco, uma visão deturpada de igreja, né? O mundo não conhece a igreja. Mas é engraçado que no próprio, vamos dizer assim, no próprio meio cristão, também existe uma visão deturpada do que é a igreja, né? Muitos cristãos não compreendem o que é a igreja, né? Deus tem uma igreja nesse mundo, mas com certeza não é uma organização da qual você, por si próprio, vai falar assim, não, eu vou ser membro daquela igreja, né? Vou entrar naquela igreja. Então, não existe, não é por aí, né? Uma pessoa nunca vai poder fazer isso, né? Nunca vai poder se tornar membro da igreja, dessa igreja do Deus vivo, que fala lá em 1 Timóteo 3,15, ela por si próprio, a não ser que ela nasça do alto, né? Que ela creia em Cristo como Senhor e Salvador da vida dela, ela não pode simplesmente falar assim, ah, vou ser membro daquela igreja, né? E a primeira referência que a gente encontra na palavra a respeito da igreja, da casa de Deus, está lá em Gênesis 28,17. Os irmãos, vamos abrir junto, 28,17. Esse texto é aquele que Jacó Esse é o texto, aquele que Jacó sonha naquele lugar e fala o seguinte, e temeu e disse, quão terrível é esse lugar. Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Então ele teve essa revelação de que ali onde ele estava era a casa de Deus, é a porta dos céus. Um pouco antes, no 12, fala o seguinte, no mesmo capítulo 1 do 12, fala assim, e sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esse sonho que Jacó teve, se materializou, vamos dizer assim, se cumpriu lá em João 1,51. Vamos abrir lá João 1,51. E disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cristo tornou possível essa ligação entre terra e céus. Entre terra e céu. Ele é a escada que está com a base na terra e o topo no céu. E é por ele que subimos e temos o céu aberto. Por causa da maravilhosa obra que ele fez na cruz, ele é essa escada. Então ele cumpriu essa... Isso que lá com Adão nós perdemos. Quando Adão pecou, nós perdemos esse... houve uma barreira e Cristo, então, se tornou essa escada, se tornou a nossa... É por ele que subimos até o Pai, que temos o céu aberto. Então, ele cumpriu, então, em João 1,51, a gente vê esse cumprimento do sonho que Jacó teve lá atrás. Em Efésios 2 também fala da igreja, que é a morada de Deus, o lugar de habitação permanente de Deus. Deus está operando em cada um dos seus que pertence à igreja. Essa visão, essa realidade que nós temos de igreja, muitas vezes se torna um conceito apenas. Ah, essa é a igreja do Deus vivo. Mas isso tem que ser, tem que haver uma realidade espiritual. Nós temos que entender isso como uma realidade espiritual. Entender que o Deus Todo-Poderoso está operando nessa igreja. Né? E o que é a igreja, então? A igreja é Cristo em união com os seus. É Cristo em união com os seus. A palavra fala que onde dois ou mais estiverem reunidos no seu nome, ali ele estaria. Então isso é a igreja. Né? A igreja não é um prédio. A igreja não é isso daqui. A igreja não é uma organização que os homens criam para falar assim, essa é a igreja tal. Não é isso. Não é esse sistema que o homem criou. Não é. A igreja não é essa... O homem pode fazer prédios muito bonitos, pode criar estruturas super, né, mega estruturas, falar, essa é a nossa igreja. Mas isso não é igreja. Isso é básico. Mas muitas vezes, mesmo sendo básico, é uma coisa que para o homem, vamos dizer assim, cria uma dependência daquele lugar. Parece que só naquele lugar, então, que Deus vai se manifestar. Então, por quê? Porque a igreja é aquele prédio, é aquela organização. Então, a gente acaba limitando Deus a uma organização, a um prédio, né? A igreja, somos nós, somos cristãos que, em nome de Jesus, que, vamos dizer assim, convivem, se relacionam no nome de Cristo. Isso só é possível na igreja. A pessoa que não conhece, não nasceu do alto, não pode fazer parte dessa igreja. Não até que ele se torne, né? Até que ele reconheça Cristo como Senhor e Salvador da vida dele. Mas enquanto isso não acontecer, ele não faz parte dessa igreja. A igreja é o lugar dos relacionamentos em Cristo, onde Cristo é o centro. Cristo deve ser o centro desses relacionamentos. O centro desses relacionamentos não pode ser em Adão. O centro desse relacionamento tem que ser em Cristo. Hoje, muitas vezes, na igreja nós temos muitos problemas porque as pessoas se relacionam em Adão. E Adão cansa. Adão é carne. Adão é caído. Né? A gente se relaciona com os irmãos, muitas vezes nós estamos com os irmãos, nós conversamos com os irmãos e as coisas todas rolam em torno de Adão. Nós temos que mudar esse conceito nos relacionar com os irmãos em Cristo, né? Buscando Cristo sendo o centro desses relacionamentos, né? Sendo o centro dessa do que nos une. Não pode ser Adão o que nos une, tem que ser Cristo. Agora, essa casa que a gente está falando, que é a igreja, a casa de Deus, de quem que ela é? É de Deus, né? É a casa de Deus. Ela não é a casa dos homens, ela é a casa de Deus, né? Quem que deve estar satisfeito nessa casa? É Deus, não é os homens. A casa de Deus não é um lugar para a satisfação dos homens. Nós não vamos à casa de Deus para nos satisfazer. Nós não vamos à casa de Deus, porque lá o louvor é tão bonito, eu vou lá e eu vou ficar satisfeito, né? Eu não vou para a casa de Deus, as pessoas não podem ir para a casa de Deus buscando interesses próprios, buscando a sua satisfação. E, gente, é impressionante, mas muita gente hoje busca uma igreja que combine com o que ele pensa, com a satisfação dele. Então, sai de uma igreja, vai para outra, sai, né, como se fosse possível isso, de sair de uma igreja para outra, mas ele vai pulando de lugar em lugar, o quê? Buscando um lugar que lhe satisfaça, que tenha os interesses que ele tem também. Então, se aquele lugar, de repente, tem uma doutrina voltada para determinada coisa, ele vai para lá. Se lá, agora tem tanta igreja, que com tantas deturpações, né, que a gente vê por aí, e que são desvios, mas até igrejas de homossexuais, a pessoa vai lá, não, é a minha igreja, é a igreja que atende a minha necessidade. Então, essa busca do interesse próprio, essa busca do homem por uma igreja que lhe atenda, é um desvio muito grande da palavra, do evangelho. Então a gente vê nisso tudo um equívoco muito grande. E o Senhor, ele é detalhista com sua casa. Ele pensa nos mínimos detalhes. Ele não tem assim vamos fazer de qualquer jeito. E a gente vê isso na palavra. Se a gente pega lá, eu não vou ler tudo, mas se pega Ezequiel 40 e 41, o sacerdote Ezequiel, ele teve uma visão da casa de Deus. Essa visão que Ezequiel teve é bem parecida, inclusive, com a visão que João teve no Apocalipse. Essa visão da casa de Deus. E é interessante que em Ezequiel 40 e 41, existe toda uma, vamos dizer assim, uma estrutura da casa de Deus. Em côvados, em várias, né? A gente pode até abrir ali um pouco, Ezequiel 40, só para, a ideia não é ler tudo, mas só para ter uma ideia. Ali no 5, 45, fala, né? E havia um muro fora da casa, em seu redor, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais tinha 1 côvado e 1 palmo, e ele mediu a largura do edifício, 1 cana em altura, 1 cana, então veio a porta que olhava para o caminho do Oriente, subiu pelos seus degraus, mediu o umbral da porta, 1 cana de largo, e o outro umbral, 1 cana de largo, e assim vai falando, vai dando as medidas desse lugar, dessa casa. E tiveram estudiosos que tentaram desenhar essa casa, colocar no papel essa casa, para tentar reproduzir essa casa dentro de um sistema de que a gente conhece hoje. E impressionante, porque essa casa, ela está totalmente fora dos padrões de física, de matemática, de arquitetura que a gente conhece. Não se consegue desenhar essa casa. Não se consegue chegar num desenho, numa estrutura dessa casa, porque ela é uma casa espiritual. Ela não se enquadra dentro de um sistema técnico, de um sistema metodológico, dentro de uma metodologia. Não é possível. Você, quando a casa, segundo os especialistas, ela é pequena, quando você entra, ela começa a crescer, que não tem como se medir isso. Né? A física, a matemática, a arquitetura não consegue fazer a medição dessa casa. Por quê? Porque é uma casa espiritual. Não é uma casa que num sistema técnico você consegue reproduzir ela. É uma tendência nossa tentar pegar o que é espiritual e colocar num sistema técnico, colocar numa metodologia, num programa, colocar dentro de um sistema que a gente consiga entender. O que é espiritual, não tem como a gente fazer o que é espiritual se transformar num sistema técnico. A gente pode ver isso muito claro nos nossos cultos. Quando eu falo nossos cultos, não estou me referindo aqui ou Curitiba ou qualquer coisa assim, mas é muito claro que com o passar do tempo a gente cria um sistema técnico, cria uma metodologia, cria uma liturgia, um cronograma, cria uma forma de se relacionar com Deus, de se relacionar nessa casa de Deus. Em Curitiba, até algum tempo assim, nós temos buscado desafiar os irmãos a virem para essa reunião cheios para poder compartilhar e não mais ficar criando um cronograma, ficar criando uma liturgia. Eu sei que isso parece desorganizado, não sei, aqui também a gente estava conversando com o Rubinho, né, que a ideia é que essa reunião seja um tempo de compartilhar a palavra, de cantar hinos, do irmão levar uma palavra para o outro, de edificação, sem essa necessidade dessa liturgia. Muitas vezes, nessa reunião, inclusive, cria-se um silêncio que até constrange. Porque o silêncio constrange muitas vezes, né? Se eu parar aqui um pouco e ficar em silêncio, cria-se um constrangimento. E na reunião muitas vezes acontece isso, cria-se um constrangimento. Por quê? Porque, de repente, ninguém tem nada para entregar, ninguém tem nada para falar. E muitas vezes a gente acaba pegando a palavra e falando algum texto para não ficar em silêncio, né? Por quê? Porque a gente precisa disso, a gente precisa de um sistema, de um método, de um cronograma, porque é complicado se relacionar com Deus sem que se tenha todo um plano, um propósito. E muitos homens, eles criaram sistemas, homens que lá atrás, inclusive, tiveram uma visão do propósito eterno, mas, com o passar do tempo, acabaram se desvirtuando e acabaram indo para lados que, de uma metodologia mesmo, e de pregar o que faz bem ao ser humano. Pregar o humanismo, pregar palavras de motivação, palavras de prosperidade. E isso a gente tem visto crescer de forma muito grande. E isso nada mais é do que um desvio da palavra de Deus. A gente não pode aceitar isso como sendo uma manifestação de Deus. Não, é um desvio. E a gente tem visto isso não só no Brasil, nos Estados Unidos. Esses dias eu estava vendo uma pregação de um casal, eu sempre esqueço um pouco, mas acho que é casal Austin. E a pregação, assim, dessa mulher, é um casal super bonito, assim, sabe? É uma das maiores igrejas lá dos Estados Unidos. E a pregação da mulher falando assim: olha, vocês têm que buscar o que é melhor para vocês, porque Deus quer isso. Deus quer que vocês busquem o que é melhor para vocês. E uma palavra assim que, opa, será que é isso mesmo que Deus quer? Buscar o que é melhor para vocês? Não é, sabe? Mas tem crescido muito essa verdade de que o homem, como se Deus fosse um servo do homem. O homem, ele... ah, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu faço tudo de bom, então Deus tem que retribuir isso para mim. Né? E palavras, eu tive agora em julho mesmo, lá em Miami, e fui numa congregação, e aquelas palavras de motivação, que não, você pode, Deus não te fez para ser... ninguém, Deus te fez para ser um homem, sabe? Aquelas coisas que você olha assim, opa, será? Sabe? Será que Cristo é o centro? Será que Cristo é o centro nisso? Né? A busca da satisfação, a palavra de buscar a satisfação do homem vai totalmente contra a palavra de buscar Jesus Cristo como centro, como sendo o principal, a vontade dele, porque daí não é a vontade de Cristo, mas é a vontade do homem, é a minha vontade, então, que tem que ser satisfeita. Eu quero um carro, eu preciso de um carro. O Senhor tem que atender a minha vontade, tem que me dar um carro. E aí as nossas orações passam a ser do que eu quero, do que eu preciso, da minha necessidade enquanto nessa terra. Isso é uma deturpação da palavra de Deus tão grande. E isso cai como uma luva na nossa carne. Essa palavra cai muito bem na nossa carne, porque a nossa carne, ela precisa disso, ela precisa se alimentar dessa, de buscar a satisfação própria. Que o Senhor tenha misericórdia, né, de nós, tenha misericórdia dessa visão deturpada. Nós não podemos reduzir a igreja de Cristo, que é muito maior do que pensamos, não podemos reduzir a uma localidade, a uma organização, a um prédio. Né? A igreja de Cristo é muito maior que isso. Se a gente pega a oração de Paulo lá em Efésios, Paulo em Efésios 3:18, vamos abrir lá, um pouco antes, no 17, Cristo, né, para que Cristo, Paulo está falando, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e por aí vai. Mas imagina, tridimensional, compreender a largura, a profundidade, a altura, o comprimento. A casa de Deus é muito maior do que a gente pensa. A gente não pode reduzir ela a uma localidade, a um prédio, a uma organização religiosa. Ela é muito mais do que nós podemos pensar. E nós temos que buscar essa revelação do que é essa casa de Deus, do que é essa igreja de Deus, e com Jesus no centro dessa casa, e nos relacionar entre nós com Jesus sendo o centro e não a nossa vontade sendo o centro. Então eu tenho que buscar essa vontade de Jesus e esquecer as distrações que têm nos desviado disso. E muitas vezes distrações lícitas, não são distrações ilícitas. Distrações lícitas, como o nosso trabalho, como o nosso estudo, como as redes sociais. Muitas vezes é uma distração lícita, um WhatsApp que seja. Não estamos falando de nada assim, né, lógico que depende do que você vai ver ali no WhatsApp, mas hoje eu uso muito o WhatsApp como uma ferramenta de trabalho e também como uma ferramenta para conversar com meus amigos. Mas muitas vezes isso se torna uma distração e tem nos desviado de buscar a Deus, porque nós ficamos ali 2, 3 horas no WhatsApp, no Facebook e em outras redes sociais e não paramos 10 minutos que seja para pegar a palavra de Deus, para orar, para buscar. Isso é Cristo no centro. Se eu estou desviando disso, se eu estou buscando outras coisas, como eu falei, listas, se o meu coração está nisso, então Jesus Cristo não é o centro. Não está sendo o centro da minha vida. O que está sendo o centro da minha vida são coisas totalmente que podem ser listas, mas que têm me tirado o foco. Que essas distrações, né, listas e ilícitas que nos afastam de Deus, possam se tornar menos, né, que diminuam em nossa vida e que Cristo cresça, né, que a gente possa buscar cada vez mais o Senhor Jesus, buscar cada vez mais conhecer a verdade, ter intimidade. Eu estava conversando com o Rubinho hoje de tarde, porque muitas vezes a gente falta intimidade com Deus, a gente não sabe o que Deus quer, porque a gente não tem intimidade com Ele. A gente não conhece a palavra dEle, como é que a gente vai saber? Para a gente, para eu e o Rubinho temos bastante intimidade até. Muitas vezes eu, pelo olhar dele, eu consigo mais ou menos ter uma ideia do que ele está pensando, alguma coisa assim, mas com Cristo é a mesma coisa. Se a gente não tiver intimidade com o Senhor Jesus, como é que a gente vai saber o que ele quer e qual que é o propósito dele para a minha vida? Então falta isso, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ser mais fiel, diligente nisso. Isso Eu, como sacerdote do meu lar, eu preciso disso, eu preciso, junto com a minha família, tá buscando essa compreensão, tá buscando esse Senhor Jesus. A Kellen está aqui, ela chegou, daí eu tinha falado dela. Amor, levanta, fazendo favor. Quem não, o pessoal já conhecia, mas ela é a mulher que... Eu vim para Porto Alegre dia 2 de janeiro de 2001, né? 2 de janeiro de 2001. Dia 2 de janeiro. Eu vim para cá porque um outro irmão que era daqui, o Fernando e a Ziza, eles estão em Curitiba hoje, então alguns de vocês conhecem, eles me convidaram para vir, e eu vim porque eu ia voltar de carro com o Fernando e com a Ziza, e vim sem pretensão nenhuma, acreditem, eu não tinha pretensão nenhuma de buscar uma esposa em Porto Alegre. Mas eu conheci a Kellen dia 2 de janeiro de 2001, era uma terça-feira à noite. Quinta-feira à noite eu falei pro Fernando, ela vai ser minha esposa. Eu vou casar com ela. Isso só o Senhor para fazer, gente. Não, sabe, quem conhece a minha realidade, conhece da onde eu vim, sabe um pouco da minha vida. E só o Senhor para fazer isso. Fazer essa obra maravilhosa de você ter uma certeza, ter paz no coração. E lógico, a gente começou a orar. Foi falar com as pessoas que cuidavam de nossas vidas, tanto eu quanto ela. E o Senhor confirmou isso. Nós noivamos naquele mesmo ano, em junho de 2001, e casamos em março de 2002. Eu morando lá em Curitiba e ela morando aqui. De vez em quando eu vinha para cá, de vez em quando ela ia para lá, de vez em quando a gente se encontrava em Florianópolis. Mas só o Senhor para fazer essa obra. E graças a Deus, hoje nós temos dois filhos, Murilo Henrique e o Nicolas, que são duas crianças lindas. Lógico, né? E, novamente, assim, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom poder receber um pouco do amor de vocês. Eu aprendi, assim, ter um amor muito grande por vários irmãos daqui. E o que nos une é Cristo. A nossa relação tem que ser baseada em Cristo. Não pode ser no que a gente gosta. Eu e o Rubinho gostamos de pescar. Mas não pode ser na pescaria que a gente se une, apesar de ser muito bom, mas a nossa união tem que ser em Cristo, o nosso relacionamento tem que ser em Cristo. E era isso que eu queria falar um pouco, e desculpe pelo gaguejar. Eu trabalho também como professor lá na região de Curitiba, numa faculdade, e geralmente eu estou com os alunos, eu gaguejo bem menos, mas quando a gente está aqui na frente do povo de Deus, né, dos santos do Senhor, é bem mais complicado, a gente sua, a gente se sente bem nervoso mesmo, mas é uma alegria também estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho do que o Senhor tem feito em nossas vidas, e é muito bom, Rubim. Obrigado pela oportunidade, e que o Senhor esteja se derramando sobre cada um de vocês, trazendo a revelação do que é essa casa de Deus, dessa igreja maravilhosa, esse lugar dos santos em Cristo, e que o Senhor seja o nosso centro, aquele que em todas as coisas convergem para Ele. Né? Amém?